A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, seja bem-vindo à nossa programação. Está de volta nessa terça-feira e o nosso assunto agora é o acompanhamento de safras. A gente vai para o estado da Bahia, mais especificamente para o município de Correntina, onde a gente conversa com o produtor rural Ricardo Vieira, que já nos faz companhia. Ricardo, muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia a todos aí do Notícias Agrícolas. Bom dia.
Ricardo, parece que o plantio se desenvolve bem aí na região, mas nesses últimos dias o excesso de chuvas tem trazido alguma preocupação para vocês, não é isso?
É verdade. Nós estamos andando com o plantio desde o dia 20 de outubro, mas estamos com um pouco de atraso em função das chuvas que têm caído aqui todos os dias. E acaba que a gente não consegue ter um rendimento tão bom quanto a gente esperava de plantio por dia.
Agora, ainda não é um atraso que preocupa, né, Ricardo? Vocês ainda têm uma janela de plantio ideal considerável ainda, né?
Sim. Aqui na Bahia, até o dia 20, até o dia 30 de novembro, é tranquilo. A gente gosta de plantar sempre até o dia 20, que seria o ideal mesmo. Enfim, então as perspectivas aí são boas, a gente está em torno de uns 30% já plantado e a gente pretende avançar bem nesses próximos dias aí.
Ricardo, essa questão das chuvas, a gente vê nas previsões que para frente a gente ainda tem um pouquinho de precipitações para a região. Isso começa a preocupar ou também é uma situação que já é esperada? Porque as chuvas se anteciparam um pouco mesmo esse ano, né?
A gente esperava, até pelas previsões que a gente vinha recebendo, que essas chuvas iam se consolidar a partir de novembro, né? Mas acabaram antecipando e com volumes até além do esperado aqui para nós no mês de outubro. Enfim, a gente conseguiu antecipar o plantio, mas também não estamos conseguindo imprimir o ritmo que a gente queria de plantio por conta desses volumes altos e muita chuva nesses dias aqui.
Ricardo, isso pode comprometer a produtividade da soja?
Acredito que não. Nesse momento, toda chuva é bem-vinda, né? Acredito que não. Tudo que está se plantando está nascendo numa excelente qualidade, porque está com bastante umidade o solo. Enfim, o milho que a gente já plantou já emergiu quase todo, tá muito bonito, até precisando um pouquinho de sol, mas acredito que não vai interferir por enquanto.
As perspectivas para essa nova safra, para essa safra 2018-19 do Brasil, elas são bem interessantes, né, Ricardo? A gente vê isso na maior parte dos estados produtores do Brasil, né?
É verdade, nós também aqui estamos bem otimistas, as previsões são muito boas aqui para o Nordeste, para a nossa região aqui também, então a gente acredita que vamos conseguir fazer uma outra boa safra aqui.
Agora, Ricardo, em contrapartida, a questão da comercialização caminha a passos um pouco mais lentos do que vocês gostariam, né? E tem alguns fatores que estão realmente travando aí o andamento dos negócios, né?
Sim, comercialização está bem lenta ainda, principalmente por conta dos fretes, do tabelamento de frete. As tradings estão comprando bem pouco em função das incertezas do tabelamento de frete aí. Primeiro era também o cenário político, agora passamos por isso e eu acredito que vai se definir essa questão de tabelamento de frete e a comercialização comece a evoluir um pouco mais.
Você me dizia um pouquinho antes da gente entrar no ar que geralmente nesse período do ano você já tinha um percentual de pouco mais de 40% da safra comercializada, né, Ricardo? E esse ano parece que não foi isso que aconteceu, né?
A gente não conseguiu comercializar. Em função da questão do frete, igual eu estou te comentando, que você faz contato com os compradores e eles estão todos retraídos, não fazendo muito questão de fazer negócios, mais em função do frete, dos custos, das despesas, os custos em gerais, né, que eles não conseguiram formatar isso aí em função de dólar, em função de tabelamento de frete, essas incertezas políticas. Normalmente nesse período a gente sempre está com 40, 50% já comercializado da soja e esse ano a gente está em torno de 30 aí, estamos um pouco atrasado.
Isso causa uma certa angústia, né, Ricardo? Porque é um momento de demanda intensa pela soja brasileira, né? O que geralmente não acontece nesse período do ano, mas com a guerra comercial ainda em curso entre China e Estados Unidos, nosso ritmo de de vendas e de embarques. Ele continua bastante interessante e o produtor acaba que não consegue aproveitar esses bons momentos, né?
É verdade, verdade. Os prêmios também estavam muito bons, né?
Sim.
Tinha vários itens aí que estava valorando a soja nossa, aí, mas mais em função do frete, do escoamento. Eu acho que até a gente aqui na Bahia, mais particularmente com os portos também um pouco limitados, estamos tendo um pouco dessa dificuldade de escoar nossa safra aqui e pegar os preços futuros também, né?
Sem dúvida. E, Ricardo, esse ano o custo de produção subiu, você teve um aumento de área bastante considerável na sua propriedade esse ano, né? Você aumentou a sua área de soja, aumentou a sua área de algodão. O seu custo de produção também ficou mais alto do que no ano passado?
Ah, com certeza, vai ficar bem mais alto. Principalmente os fertilizantes, subiu bastante aqui na região, né? Mas também em função dos fretes, subiram aí na casa aí de 30%, 40% o frete de fertilizante nosso aqui. Enfim, a gente sabe de alguns relatos de algumas empresas que estavam com produto bloqueado nos portos, sem poder comercializar por conta de problemas, acho que de aduaneiros, enfim. Isso aí acabou onerando o nosso custo de fertilizantes, os químicos também subiram alguma coisa, enfim, isso aí acaba comprometendo o nosso custo aí, né? Óleo diesel subiu bastante, todos os itens aí subiram, né?
Certo. Ricardo, que média de preço a gente tem para soja, para milho aí na região de Correntina, nesse momento?
O disponível, eu escuto. R$ 72 a soja, R$ 70 o milho na casa de R$ 30.
Tá. Esse preço remunera adequadamente o produtor nesse momento?
Não, é um excelente preço. A gente esperava que poderia estar até um pouco mais em função dos prêmios que estavam acontecendo, em função do cenário que tinha pela procura, mas o frete aí tem sido limitante de tudo, sabe?
E como é que vocês têm recebido essa questão do dólar, dessa movimentação cambial, né? Depois de confirmada a eleição do Jair Bolsonaro, a gente viu uma mudança acontecer, né? E ainda está acontecendo nessa questão. Como é que essa questão cambial tem impactado para os produtores aí de Correntina?
Isso aí, eu para mim, na minha visão, já era esperado, né, que ia acontecer, que o dólar não ia se manter naqueles patamares que estavam, né? A gente até conseguiu fazer alguns bons negócios em reais para o ano que vem, aproveitando aquele dólar. Eu acho que a gente tem que apostar mais no mercado internacional mesmo, em Chicago, tentar buscar bons preços em Chicago, porque o dólar aqui no Brasil tende a ficar nessa casa aí de 3,30, 3,40, 3,60, como está hoje, né? Eu já estava aguardando essa redução e acho que todos, né?
Sem dúvida. Bom, a gente viu, né, Ricardo, aconteceu uma mudança aí desde quinta-feira passada, quando o Donald Trump sinalizou um acordo com a China, os preços subiram 30 pontos, continuaram a subir na sexta-feira. Essa semana que veio corrigindo um pouquinho, mas tomara que essa trajetória continue e a gente veja preços melhores, né? Pelo menos para o maio, que é referência para os nossos negócios aqui no Brasil, a gente já está com valores acima dos 9 dólares por bushel. Isso já é um. Já começa a trazer um certo alívio, né, Ricardo?
É verdade, esses preços acima de 9, 9,50 aí, são bem remuneradores. Com esse dólar se mantendo na casa de 3,30, 3,40 aí, tá bom. O que tem que realmente se acomodar hoje é a questão das despesas que formam o custo de comercialização aí, né? E frete que está impactando bastante ainda com todas as incertezas que ainda tem, mas eu acredito que vai se acomodar aí a partir de janeiro.
Maravilha. Ricardo, agradeço muito pela sua companhia, pelas informações que você nos trouxe de Correntina e no estado da Bahia nessa terça-feira. E volte mais vezes a Notícias Agrícolas para que a gente possa continuar atualizando esses dados, viu? Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu agradeço. Estamos aqui para o que precisar.
Tá certo. Bom dia, bom trabalho para você por aí, Ricardo. Até mais.
Bom dia, obrigado.
Bom, temos então em Correntina, no estado da Bahia, um plantio bastante avançado, caminhando bem, as lavouras se estabelecendo muito bem nesse início de safra, mas nos últimos dias o excesso de chuvas começou a preocupar um pouquinho os produtores, né? E as previsões indicam mais chuvas para a região aí nos próximos dias, nas próximas semanas. Pelo menos pelas próximas 2 semanas ainda, volumes consideráveis. Mas como bem disse o Ricardo, né? Nesse momento as chuvas são bem-vindas, elas ajudam nesse primeiro estágio de desenvolvimento das lavouras, isso acaba sendo bastante favorável para garantir um bom desenvolvimento mais adiante. Em contrapartida, a comercialização na região está bastante atrasada. O próprio Ricardo mesmo trouxe, né, a experiência pessoal dele dizendo que ele tinha em anos anteriores mais de 40% da sua safra já comercializada nesse período do ano, que não vem acontecendo agora em 2018, justamente por conta da questão do tabelamento dos fretes. Esse é um problema que ainda tem atravancado, né? Tem mantido estagnados os negócios no Brasil, porque as incertezas sobre os custos logísticos pesam diretamente na formação dos preços. As empresas estão fora das compras por não saber quais serão os seus custos também. E diante disso, a comercialização no Brasil todo acaba ficando um pouco mais atrasada. E os produtores acabaram que perderam, né, alguns bons momentos de preços em função dessa situação. O dólar caiu, o prêmio deu uma esfriadinha, nada muito sério, mas perdeu um pouco de força, enfim. Tudo isso acaba travando os negócios ainda aqui no Brasil. Para a região de Correntina, no disponível R$ 72 para soja, R$ 30 por milho, para o milho, preços que remuneram bem e adequadamente o produtor nesse momento. Vamos saber se mais adiante esses patamares se mantêm. Bom, essas são as informações que chegam, portanto, do estado baiano. A nossa programação por aqui segue. Já já os nossos jornalistas vão assumir a bancada para trazer mais informações. Hoje tem mercado do boi, ainda tem mais questões sobre política, economia, o mercado da soja, os demais grãos, enfim. Todas as informações para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Então continue conosco que a nossa programação volta já já.